Muito boa tarde. Saúdo todos os presentes, em particular a senhora Presidente da Direção da Plataforma Saúde em Diálogo, a senhora Doutora Maria do Rosário Zinc dos Reis e a senhora Vogal da Direção também, a Doutora Ana e Felipe, por terem solicitado uma audiência a esta Comissão de Trabalho. É com muito gosto que recebemos. E que tentaremos dar a melhor seguimento às questões que certamente nos vêm trazer. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e vamos dar início à nossa audiência com o seguinte formato. Passarei a palavra à senhora Presidente para, como entenderem, usar da palavra, exporem as razões pela qual pediram a audiência. Seguidamente, passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados e depois voltarei a conceder a palavra. Mais ou menos 10 minutos, por aí, não sendo tão rigorosa quanto isso, mas nesse enquadramento. Neste sentido, reiterando o apreço inteiro entre nós, concedo a palavra, Sra. Presidente, para a primeira intervenção. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada por nos receberem aqui nesta reunião. Cumprimento todos os senhores deputadas e deputadas, é como se costuma dizer agora, não é? Ora bem, já conhecem a plataforma Saúde em Diálogo, já têm participado em várias iniciativas nossas, nomeadamente ali a senhora deputada Carla Cruz. Sabem que somos um conjunto de associações de doentes, de promotores de saúde, de associações de profissionais e também de defesa do consumidor. E no exercício da nossa atividade procuramos temas que sejam transversais às nossas associadas. Um desses temas é precisamente o do cuidador informal. E nesse sentido organizámos um pequeno grupo de trabalho para desenvolver o documento que há pouco vos foi distribuído. Foi apenas um exercício de recolha e sistematização das nossas ideias, daquilo que nós considerámos mais importantes. Terão a oportunidade de ver. Os conteúdos não são muito diferentes daqueles que constam das várias resoluções da Assembleia da República. Vão também muito ao encontro do que é o documento do Governo recentemente apresentado aqui na Assembleia da República. Todos nós reconhecemos que isto é uma questão incontornável, não só pelo número de cuidadores informais que nós temos no nosso país, mas também pelo valor social e económico que estes cuidadores informais a tempo inteiro ou a meio tempo representam. É com muita satisfação que começamos a ouvir falar do valor económico do cuidador informal, porque na verdade tem sido ao longo dos anos um recurso gratuito e nada valorizado, e aquilo que nós plataforma pretendemos e parece que estamos todos em sintonia, é que haja um reconhecimento efetivo do cuidador. E porquê? Não só pelo número, também pelo valor social e económico, e também porque é um recurso indispensável na nossa sociedade. Penso que hoje todos nós reconhecemos que a sustentabilidade do nosso sistema de saúde e do nosso sistema social dependem em muito deste trabalho valiosíssimo prestado pelo cuidador informal. Estas são as conclusões a que nós chegámos aqui dentro do nosso país e que estão também em sintonia com o que têm sido trabalhos desenvolvidos a nível europeu, nomeadamente por organizações de cuidadores. Sabemos também que o envelhecimento, as doenças neurológicas e incapacitantes contribuem para o aumento exponencial do número de cuidadores, mas não nos podemos esquecer que temos cuidadores de pessoas das mais diferentes idades, desde logo de crianças. Entendemos que um estatuto do cuidador deve ser suficientemente abrangente para incluir toda esta massa, ainda que heterogénea, de pessoas que carecem de cuidados. há um aspecto que nós consideramos muito, muito importante. Cuidar significa estabelecer uma relação, não é? Temos cuidadores e temos pessoas cuidadas. Por isso entendemos que o pressuposto de uma relação de cuidado saudável e equilibrada parte sempre, inevitavelmente, do reconhecimento dos direitos das pessoas cuidadas, da sua dignidade e do respeito e promoção da sua autonomia. Se não conseguirmos uma relação saudável, temos o risco de ter, em vez disso, relações muito perversas, como por vezes até são as relações familiares. Notar também que aquilo que nós defendemos, e parece-me que é unânime, é que os cuidadores não, informais não têm necessariamente que ser familiares. Podem ser vizinhos, podem ser amigos. É muito importante nós encontrarmos mecanismos de avaliação, por um lado, das necessidades de quem precisa de cuidados, mas também da capacidade daquele que os presta. O que é que o cuidador consegue fazer e o que é que nós podemos fazer para o capacitar? Também entendemos que este tema do cuidador informal não deve ser um tema isolado. Ele tem que se relacionar com outros tópicos importantes. Desde logo, sabemos que está a preparar-se a revisão da Lei de Bases da Saúde. Parece-nos imprescindível que a Lei de Bases da Saúde contemple o cuidador informal como uma peça-chave indispensável na rede de cuidados, eu não diria do serviço, mas do Sistema Nacional de Saúde. E foi neste sentido que a plataforma, com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos, decidiu organizar um encontro sobre, precisamente, os contributos para a revisão da Lei de Bases da Saúde, em que nos vamos focar, principalmente, na questão do cuidador informal. Estão desde já todos convidados, vai ter lugar no dia 29 de maio, não será em Lisboa, será no Porto, e vamos culminar este encontro dedicado ao papel que o cuidador informal e que as associações e as várias organizações que no terreno já trabalham no sentido de apoiar o cuidador informal, vamos terminar este encontro com um painel no qual já temos a confirmação da doutora Maria de Belém Roseira, como sabem, é a pessoa responsável por este trabalho de revisão da Lei de Bases. Convidámos, penso que já seguiram os convites, para o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde e também para o Sr. Presidente da Comissão do Trabalho e Solidariedade Social. Espero que ambos aceitem o nosso convite, porque vamos querer lançar o desafio Saúde e Segurança Social em Diálogo, porque penso que um dos aspectos mais negativos da nossa vida aqui em Portugal tem sido a falta de articulação entre a saúde e a segurança social. E o Estatuto do Cuidador Informal pode ser utilizado como um exemplo e tem mesmo que ser de boa articulação entre estes dois ministérios e outros, nomeadamente, há outras vertentes que também importa ter presentes, desde logo a questão da educação. Há outra, por isso entendemos que o êxito do Estatuto do Cuidador Informal vai depender muito da capacidade que tenhamos de definir as competências e as ações que cada um dos atores vai ter que desenvolver. Assim como vai depender muito da questão do financiamento. É uma prioridade, é uma questão incontornável, a partir daí vai ter que sempre encontrar fonte de financiamento para dar uma resposta adequada a este problema. Outro tópico que também penso que esteja relacionado com este e que também tem estado agora nas vossas agendas é como é que nós vamos articular o conceito de cuidador informal com os conceitos de tutor, curador ou, para utilizar a linguagem futura, como é que nós vamos relacionar o trabalho do cuidador com o trabalho do acompanhante? Até onde é que vai a possibilidade de atuação de cada um destas figuras e como é que elas vão articular. Penso que devemos ter a preocupação de não pensar nos assuntos de forma isolada, mas sim de forma articulada. Penso que a existência de um estatuto vai lançar um desafio muito grande para os cuidadores. Para os cuidadores informais. A partir do momento em que haja uma lei que lhes reconheça o estatuto, isto vai significar que eles vão ter mais obrigações do que aquelas que têm agora. Desde logo, a obrigação de continuar os cuidados, não é? A partir do momento em que eu tenho um estatuto, que tenho benefícios, que tenho regalias, assumo um compromisso de cuidar que não pode ser abandonado de um momento para o outro. Certamente que os cuidadores estarão à altura de abraçar este desafio. Outro aspecto, e estou quase a terminar, outro aspecto que me parece importante é o de aproveitar aquilo que já existe. E o documento do Governo, que foi aqui apresentado pelo professor Manuel Lopes, referia esse aspecto. Desde logo, ver que respostas é que já existem na comunidade, da sociedade civil e não só, de apoio ao cuidador informal. Nós podemos ver no documento que referi uma tabela que tem o mapeamento dos projetos e serviços de apoio a cuidadores informais. Há que os aproveitar e há que os potenciar. Na verdade, no terreno já temos uma rede, será ainda insuficiente, mas altamente promissora, de apoio ao cuidador. E esta rede pode ser aproveitada ao nível da informação, da formação, das soluções de alívio, da criação de grupos de suporte ou de ajuda mútua. Também será útil aproveitarmos aquilo que os procedimentos e as fórmulas de cálculo até que já são aproveitadas para os apoios sociais existentes. Não precisamos de partir do zero, acho que será de toda a utilidade para se avançar rapidamente, que se aproveite aquilo que nós já temos e adaptemos a esta realidade que tem as suas especificidades. Desde logo, penso que tem que se olhar muito bem para o conceito de família, para o conceito de agregado familiar e ver como é que os apoios sociais podem e devem ser concedidos. Apesar de consensual a necessidade da criação de um estatuto de cuidador informal, aquilo que nós temos visto é um bocadinho um jogo de ping-pong, não é? Tivemos umas resoluções da Assembleia da República, temos o Governo a apresentar um documento que, sem dúvida nenhuma, é um levantamento interessante e com recomendações interessantes sobre este tema, mas aquilo que efetivamente nós gostaríamos de ver era legislado o Estatuto do Cuidador Informal, tendo nós consciência de que temos aqui assim matérias que terão obrigatoriamente que ser decididas no Parlamento e outras que naturalmente competirão mais ao Governo, mas isso já será trabalho dos legisladores e dos decisores políticos. E era basicamente isto que nós tínhamos para partilhar convosco, agradecendo imenso a vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos relevantes contributos que trouxe a este grupo de trabalho das audiências e vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Passo à senhora, de imediato à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, a Doutora Maria do Rosário, e a Doutora Ana Filipa. Desde já agradecer a documentação que nos faz chegar, a proposta de Estatuto do Cuidador Informal, que vamos ler com a devida atenção, analisar todos aqueles contributos que nos fazem chegar. Agradecer também a exposição feita, uma exposição clara e que toca aqui muitos aspectos importantes e que também nos que preocupam o Grupo Parlamentar do PSD. fez aqui a referência e todos nós temos consciência do papel importante que os cuidadores informais têm na vida da pessoa que necessita de um cuidado para aquelas tarefas básicas que nós no nosso dia-a-dia fazemos e nem nos apercebemos que alguém ao nosso lado, na casa ao lado, precisa que lhe façam o cuidado de higiene, que o alimentem, que tratem daquelas tarefas burocráticas que nós no nosso dia-a-dia tratamos tão naturalmente que só quando passamos por elas ou temos em casa alguém que necessite do nosso cuidado 24 horas é que muitas das vezes nos apercebemos dessa realidade e olhando ao número que existe no país, então aí ainda vemos que ou tomamos consciência que a realidade é completamente diferente. Tocam aqui, a doutora Maria do Rosário toca aqui num aspecto que, sem dúvida, se nós não interligarmos as ações do Ministério da Saúde com o Ministério do Trabalho e se não houver aqui um trabalho destes dois ministérios, não conseguimos, sem dúvida nenhuma, levar a bom porto tudo aquilo que é necessário em termos de articulação relativamente a estas matérias. Quando nos fala na questão do estudo, o estudo é claro em algumas situações, faz-nos realmente um mapeamento de alguns projetos que estão a ser implementados em alguns distritos e que são essenciais na ajuda e no acompanhamento e na capacitação dos cuidadores informais. No entanto, o estudo, e tal como o professor Manuel Lopes diz, o estudo é um ponto de partida e não é um ponto de chegada. Eu acho que ainda aqui, e o grupo parlamentar do PSD entende, que esta é uma matéria muito importante para querermos legislar a todo custo para que saia alguma coisa e o documento que saia ou a legislação que daqui advenha não seja aquela que realmente a mais apropriada e que dê as respostas capazes que tanto os cuidadores como a pessoa que necessita de cuidados seja realmente a legislação mais apropriada e sendo uma situação que realmente precisa de alguma regulamentação, não só para que hajam as regalias que falava, mas também as obrigações e para que a pessoa que seja cuidada saiba da forma como realmente também o é. Mais uma vez, agradecer os contributos que nos deixa e dizer que vamos olhar com muito cuidado e com alguma expectativa tudo aquilo que nos fazem chegar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queira fazer o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar Dona Maria Rosário e a Doutora Ana Filipe, naturalmente, pela vossa vinda e pelo aquilo que é o vosso trabalho empenhado, determinado e importante, tanto na área da saúde, como relacionado também com a área social. Bom, pegando nas palavras aqui da minha colega, nomeadamente em relação ao ponto de partida, é evidente, sem ponto de partida não há ponto de chegada, e por isso, pelo menos, já partimos. Se não tivéssemos partido, era mais difícil. Bom, naturalmente é um diagnóstico que todos sabemos, mas é importante, naturalmente, e é um pouco também um pilar daquilo que se faz nas diferentes áreas, nas diferentes partes do país, e que são questões, muitas vezes, que nem toda a gente sabe, não é? Como tal, é importante verificar o que se está a fazer para este país, o que é que se pode repetir em algumas ideias. Em relação às questões do cuidador, e permite uma expressão entre cuidador informal e outro tipo de cuidador, penso que mesmo em relação ao cuidador informal, há cuidadores que são familiares e que são cuidadores informais também, de qualquer maneira, porque não têm, naturalmente, não é essa a sua área, mas reconheço o papel daqueles que cuidadores que não são pessoas da família, mas são pessoas amigas, conhecidas e, de facto, prestam muitas vezes um trabalho e um apoio que nem sempre a família ou tem disponibilidade ou às vezes quer. Isto também acontece, o mundo é assim, não é feito só de coisas boas, também é feito de coisas boas e menos boas, e nem sempre tudo é bom, não é? Mas penso que é importante. Eu, enfim, em relação a esta matéria, reconheço que este documento fechou-me agora, e por isso tive a oportunidade de fazer uma primeira leitura em relação ao mesmo. Haverá seguramente um conjunto de pontos que estão nesta vossa proposta de estatuto que serão mais fáceis de haver entendimento e haverá uns que serão mais difíceis de haver entendimento. Também sabemos isso, mas também estas coisas fazem com passos. Vamos dando passos, porque não se consegue fazer tudo perfeito de uma só vez. É preferível dar os passos possíveis. Enfim, não estou a dizer que o ideal é termos o ótimo, se não tivermos o ótimo, tivemos aquilo que é possível e eu acho que é nesse sentido. E é óbvio que tudo isto envolve, além da disponibilidade das pessoas, essa é a parte mais importante dos cuidadores, a sua disponibilidade, mas também envolve naturalmente que se consiga arranjar ou encarar estes projetos um conjunto de meios financeiros. E outros, que não serão financeiros, mas serão outros meios, naturalmente que não são disponibilizados diretamente aos cuidadores, mas serão postos ao serviço dos cuidadores para também eles poderem usufruir de algum conjunto de questões. Eu, enfim, estive a ler inclusivamente aquilo que abrange este estatuto e desde logo abrange desde pessoas que trabalham 2 horas, 3 horas, até 24 horas, não é? Pessoas que dão 24 horas por dia. Há muita gente que dá 24 horas por dia consecutivos. Eu, aliás, já tinha levantado essa questão e penso que são questões que nós, ao longo do tempo, acho que é preciso continuar a batalhar para que haja alguns meios para que, de facto, as pessoas também tenham direito àquilo que é o direito, pelo menos, ao descanso, nem que seja 8 a 15 dias. Não é? Porque há gente, eu conheço alguns, o Sr. Deputado Presidente também conhece alguns, que é no desafio, ano sobre ano, nem um dia de férias conseguem tirar, tendo em conta que aquilo que lhes é obrigado, aquilo que lhes é de alguma forma é exigido, é o apoio 24 horas, são 24 horas, e também não é justo que nós, enfim, não, de alguma forma, não olhemos para essa disponibilidade permanente das pessoas e, de alguma forma, que não tenhamos algumas atenções. Eu acho que isto podia ser feito, e estou à vontade que eu lancei esse projeto, que é uma residência de apoio ao cuidador, que geralmente feito entre o Ministério e as Câmaras Municipais e a Saúde, era possível ter essas unidades a funcionar, praticamente não existe, como todos sabemos, onde, de facto, alguém possa deixar o seu familiar ou algum cuidador, alguém que está a cuidar 24 horas por 24 horas, para que possa tirar 8 ou 15 dias de férias, que às vezes permite, naturalmente, que a pessoa também não entre na loucura, porque nós queremos ter cuidadores, mas não queremos ter cuidadores, que começa a ficar na loucura. E este facto não é fácil, como sabemos, a lidar muitas vezes com um determinado tipo de pessoas que têm determinado tipo de dependências que, de facto, são muito duras para quem lhes dá apoio. E de maneira que dizer que da parte do PS e da minha parte, estas questões, para mim, são questões que me tocam e que, naturalmente, há questões que eu próprio já vi viver e há questões que eu próprio vivo. E de maneira que tudo isto, se cada um olhar para a sua família, para os seus amigos, está situações desta natureza quase em todo lado. E por isso é uma questão que, naturalmente, cria da parte dos outros uma disponibilidade permanente para olhar de uma forma clara, determinada, encontrar soluções e o reconhecimento em relação a este tipo de pessoas, que, os cuidadores informais, de facto que são fundamentais, é impossível um sistema funcionar sem os cuidadores, não há sistema que resista e por isso é importante, são uma peça fundamental, determinante num sistema de apoio não só a social e a saúde das pessoas, e de maneira que eu quero-vos, em primeiro lugar, agradecer o trabalho notável e também a vossa comunidade que dão a este projeto e a estes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Raposo. Passo a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires, do Partido do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Dra. Maria do Rosário e a Dra. Ana Felipe, da Plataforma Saúde em Diálogo, pelo tema que nos trazem aqui hoje e pela exposição e pelo documento que nos entregaram, que obviamente merecerá a nossa melhor atenção. Dizer que estas matérias e o tema dos cuidadores informais, e obviamente que cada um de nós conhece com certeza, de forma direta ou indireta, alguém que está nesta situação, penso que é inevitável que assim seja, seja nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos, enfim, mas é uma matéria que tem sofrido de muita invisibilidade destas pessoas e das necessidades que estas pessoas, enquanto cuidadores, têm. Já foi aqui referido a necessidade de existência de mais centros de apoio ao cuidador, seja para poderem ter alguns dias de descanso, seja para outros apoios. Existe, eu pelo menos conheço um apenas, não sei se haverá mais pelo país todo, mas de facto há ainda uma invisibilidade que não é positiva para a melhoria de vida também destas pessoas, que necessariamente a melhoria de vida dos cuidadores vai significar uma melhoria também para quem recebe os cuidados e, portanto, há aqui uma relação muito próxima e é algo que deve ser visto com muita atenção. temos vindo também no âmbito desta comissão a debater muito este tema. Recentemente, há umas semanas, tivemos uma sessão pública onde foi apresentado o estudo e houve e várias associações e pessoas individualmente tiveram a oportunidade de dar o seu contributo, de dar a sua visão sobre a matéria, foi um passo importante, tanto mais que também informar que na passada sexta-feira o Bloco de Esquerda deu entrada já de um projeto de lei para a criação do Estatuto do Cuidador Informal, o que significa que temos mais um passo para o caminho que temos aqui a fazer. Obviamente que o debate não estará terminado, estamos obviamente abertos a todos os contributos que nos possam fazer chegar e, nesse sentido, penso que no âmbito da discussão em especialidade poderemos voltar a contar com a vossa presença, com o vosso contributo. Também, analisando a proposta que nos fazem aqui, acho que podemos ainda recolher aqui contributos que possam ser relevantes para a melhoria também da proposta que temos, mas, acima de tudo, acho que temos que nos manter neste caminho de levar por diante, porque, como disse inicialmente, já há muitos projetos de resolução, já há muitas resoluções, já há muito documento e, portanto, o que faltava era o primeiro passo para concretizar algo nesta matéria, sendo certo que os cuidadores não podem ficar eternamente à espera de ver os seus direitos e a sua qualidade de vida reconhecida e dar alguma dignidade também às condições que são dadas para o exercício desta função. Também tomamos boa nota da conferência dia 29 de maio, que será também mais um momento importante de debate, e esta ligação com o Ministério da Saúde e com a questão da Lei de Bases da Saúde também é relevante e, portanto, também aqui haverá ainda algumas articulações a afinar. E, portanto, é apenas referir isso. Também poderemos enviar diretamente o nosso projeto para que possam proximamente pronunciar-se. Não sei se já ouviram e, portanto, apenas deixar isso e dizer, para terminar, que continuaremos o diálogo e continuaremos a encontrar-nos nos próximos tempos até conseguirmos chegar a alguma conclusão que possa ser benéfica para os cuidadores, mas também para as pessoas que recebem os cuidados, e agradecer novamente a vossa presença e o vosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faça favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho. Em primeiro lugar, agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os contributos e a presença da Plataforma de Saúde em Diálogo, nas pessoas da Dra. Maria do Rosário Zinque Reis e da Dra. Ana Filipe. Dizer, de facto, que conhecemos o vosso trabalho nesta e noutras áreas, porque são de interface, como aqui disseram, de facto, esta questão dos cuidadores informais afeta pessoas, e como disseram muito bem, que sofrem de dependência, seja ela de que natureza for, qual seja o motivo, não é? Que origina e atinge diferentes idades. E esse aspecto também é importante realçar, que quem cuida de pessoas de dependência, estamos a falar desde crianças até idosos, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que, sendo transversais a quem cuida e a quem é cuidado, há depois também especificidades, tendo em conta a natureza da razão dessa dependência e os desafios que se colocam, por exemplo, a ser cuidador de uma criança, de um jovem ou da terceira idade, são diferentes ou têm natureza diferente, consoante essa faixa etária, consoante o problema. Nós, obviamente, que olharemos cuidadosamente para o documento que aqui nos deixam, e gostaria também de dizer que o PCP há vários anos que tem intervido sobre esta matéria, foi também um dos autores de uma das resoluções aprovadas na Assembleia da República, porque nos parece, de facto, que é importante que sejam prestados um conjunto de apoios aos cuidadores, mas também lhes seja reconhecido direitos que pensamos que estão muito aquém daquilo que é necessário dar resposta a estes cuidadores. E foi com o objetivo de contribuirmos mais uma vez para que os apoios a estas pessoas que cuidam, que disseram e muito bem, não tem que ser um familiar, geralmente é um familiar, não é? Portanto, o que nós, e o estudo que foi apresentado na audição pública que ocorreu no seio desta comissão, mostram que são, a esmagadora maioria são familiares, mas não têm que ser, aliás, pode até acontecer que já não haja familiares que possam prestar esse apoio, esse cuidado informal e tenham que recorrer a uma rede de vizinhos, de amigos, e essas pessoas também têm que ser reconhecidas como cuidadores informais. E, portanto, também, de facto, é preciso esse alargamento de quem é o cuidador informal, não se pode restringir a quem tem laços familiares, porque pode, de facto, não haver sequer já a família que possa fazer esse acompanhamento. E foi, como eu estava a dizer, com o propósito de contribuirmos para que os direitos sejam consagrados, que sejam reconhecidos, que entregamos na passada sexta-feira um projeto de lei que estabelece as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas em situação de dependência, que estabelece um conjunto de apoios que devem ser estabelecidos e promovidos, bem como medidas que devem ser tomadas pelo Governo, designadamente nas áreas da proteção social e proteção laboral, no sentido de prestar-se, de facto, apoios que são necessários e alterações naquilo que já existe, na legislação laboral que existe, mas também naquilo que disseram e bem nos apoios sociais que já hoje estão regulamentados e estão disponíveis e de que forma que se possam dar outro tipo de apoios. Parece-nos, de facto, que estas matérias podem e devem ser sempre melhoradas. Obviamente que uma discussão mais aturada deste projeto será feita na sexta-feira no âmbito de uma discussão também sobre uma petição que conhecem relativamente aos doentes com Alzheimer, mas também aquilo que nós tentamos fazer no nosso projeto é que ele não se destinasse única e exclusivamente a um tipo. Portanto, tentamos que ele fosse abrangente, de facto, que tivesse um chapéu bem lato em que pudesse dar apoio, que estabelecessem todos os apoios a todas as pessoas, a todos os cuidadores e a todos os níveis de dependência, não especificando para um tipo de patologia, um tipo de dependência, porque nos parece, de facto, que há questões que são transversais a todos e que, se estas medidas forem aplicadas, elas abrangem o maior número possível de cuidadores e que melhoram, não é, os apoios, dando e capacitando os cuidadores para o papel de cuidar e depois também os apoios necessários, já aqui foram ditos, do descanso do cuidador, mas também a formação, o apoio psicossocial, que é central para quem tem esta tarefa muito nobre, mas muito exigente, de cuidar de outro. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, ouvidas as posições dos diferentes grupos parlamentares presentes, passo a palavra à Sra. Presidente da Direção da Plataforma Saúde em Diálogo, Doutora Maria do Rosário Reis. Queira ter a gentileza, por favor.
Agradeço tudo aquilo que foi dito. Penso que, em termos gerais, estamos todos em sintonia. Haverá um momento de discutir o Estatuto de Cuidador nas especialidades. Estamos completamente disponíveis para dar os nossos contributos. Aí poderá haver algumas divergências, mas penso que com boa vontade chegaremos a um documento consensual como nós, e um documento principalmente equilibrado e que não se torne contraproducente. Não devemos cair naquela tentação de sermos tão tão ambiciosos que depois temos um documento que, não, que acaba por estar desajustado da realidade e acaba por poder levar a algumas soluções, a algumas situações concretas perversas. Estou a pensar que a questão mais delicada será a nível das medidas laborais, porque se há uma parte que adquire muitos direitos, depois vai haver outra que não tem assim tanta vontade de a contratar. É aí que eu vejo as principais divergências, mas penso que com bom senso vamos chegar a um documento que satisfaça à generalidade das pessoas. E mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada. Eu é que agradeço em nome deste grupo de trabalho, das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, à Sra. Presidente, a Dra. Maria do Rosário Reis, e à Sra. Dra. Ana Filipa, também da Direção, os contributos, a disponibilidade, o empenho para refletir em conjunto com as senhoras e os senhores deputados esta matéria. Agradeço e desejo até uma próxima oportunidade. Será assim. Estamos por encerrados estes trabalhos. Muito obrigada.